A gente fala agora, ó, sobre uma preocupação aqui do Brasil nos últimos dias. A gripe aviária apareceu aí pela primeira vez em granjas comerciais, tá? Já tinha casos aí em aves silvestres, mas agora sim, em granjas comerciais, tem 2 casos confirmados e tem muitas suspeitas. O governo brasileiro tenta convencer agora a China a limitar o embargo à carne de frango do Brasil. 16 países e a União Europeia suspenderam totalmente as compras. Outros 8, como o Japão, restringiram só a área afetada pela gripe aviária.
E o vírus foi confirmado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, na quinta-feira passada. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ainda é cedo para pedir a regionalização do embargo. Ele afirmou, Patrícia, que o governo tem trabalhado para propor essa medida em poucos dias.
A Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem 353 deputados, debateu o tema com o ministro. O deputado Pedro Lupion disse que é preciso agir nos próximos 28 dias para reduzir os prejuízos.
E nesta última terça-feira surgiram mais 2 casos suspeitos. Em uma granja doméstica em Eldorado dos Carajás, no Pará, e em aves silvestres em Derrubadas, no Rio Grande do Sul.
Agora são 6 casos, né, Jackson, sendo investigados no país. As informações são do Ministério da Agricultura e da Frente Parlamentar da Agropecuária. E agora a gente então conversa sobre os impactos econômicos da gripe aviária em granjas comerciais do Brasil, especialmente no que diz respeito à avicultura, também exportações de carne de frango, não é, Jackson?
Isso mesmo. E o país, que é o maior exportador mundial de carne de frango, enfrenta desafios significativos devido aos embargos impostos por vários países, além de questões internas relacionadas à oferta e preços dos produtos.
A gente vai conversar sobre isso agora, então, como pode afetar a economia nacional e o mercado doméstico. Vamos conversar com a economista Laura Pacheco. Bom dia, Laura, bem-vinda.
Bom dia, meus queridos. Vamos lá conversar sobre esse tema que está preocupando aí o produtor brasileiro.
É verdade. Vamos lá, então. Você poderia explicar para a gente como a gripe aviária, especificamente esse vírus, o H5N1, tem impactado a economia brasileira, especialmente o setor da avicultura?
Certo. É uma verdadeira tragédia para o produtor, porque além de a gente ter um impacto nas exportações, que são bastante representativas, que implicam nas vendas para o mercado externo, ele também precisa sacrificar a produção, né, ali, a criação que está afetada pelo vírus. Então, a gente vê que ali traz um impacto muito ruim também para o mercado interno. Não é que ele apenas deixa de exportar por uma questão externa, mas ele acaba perdendo ali a produção aqui no Brasil.
Laura, bom dia. Aqui é o Jackson. Bem-vinda. Com a suspensão temporária das exportações de carne de frango para vários países como China, União Europeia e outros, qual é a estimativa? Conta pra gente qual é a estimativa de perdas econômicas para o Brasil, isso no curto e médio prazo, especialmente em relação à balança comercial.
Certo. Bom, quando a gente fala dos possíveis prejuízos, a gente tem que pensar qual que é o volume dessa produção que está sendo deixada de ser exportada, né? Por enquanto, o prejuízo assim está estimado de cerca de 1,5 bilhão, um pouquinho mais que isso, pode ser até 1,5 bilhão de reais. Se a gente trazer para uma linha mais longa, há estimativas de que pode ser de 6 bilhões, mas também é preciso sempre entender que vírus é algo muito cruel. Sim. Então, dependendo da forma com que for controlada, esse prejuízo ou ele pode, né, já ser controlado e essa situação ser sanada, ou isso ser um prejuízo ainda maior. Por isso que é muito importante que essa informação já correu de forma bastante rápida para já cercar a situação e conseguir diminuir ao máximo essas perdas.
Ontem o ministro da Agricultura deu um prazo de 28 dias se ficasse do jeito que está. Mas temos muitos casos suspeitos surgindo, não é, Laura? Então, é bom ficar atento aí até mesmo você que, como falamos ontem, alertamos você que tem aves em casa, ficar atento aí até mesmo aos sintomas, prestar atenção que isso ajuda também no controle. Lu.
Bom dia, Laura. Vamos falar então do mercado interno, né? Ele pode ser beneficiado aí pela maior oferta de carne de frango e ovos devido a um possível redirecionamento da produção? Como que esse cenário afetaria a rentabilidade do setor?
Bom, é um volume de aves que a gente deixa de exportar e faz aquela, traz aquela sensação de será que elas vão estar disponíveis para o mercado interno? E a resposta é que, infelizmente, não. Por mais que não tenha comprovação de que essas aves ou esses ovos possam contaminar o consumidor, a gente tem um problema que é de que ela pode se alastrar para outras granjas e isso se tornar um problema ainda maior. Então, a solução acaba sendo, infelizmente, de sacrificar a produção. Se a gente sacrifica a produção, a perda é dos dois lados. Então, não é que eu deixei de exportar e eu estou ofertando mais no Brasil. Eu estou perdendo pro tanto lá fora como aqui dentro também. Por isso que é um caso realmente bastante trágico para quem é produtor de aves.
Laura, a gente tem ouvido aí as autoridades, economistas falando, não, calma, né, não vai ser tanto assim, o prejuízo não vai ser tão grande, mas ao mesmo tempo a gente vê, já ouve falar de números altos, como você falou aí, né, o que, que você tem a dizer sobre isso? Como esse cenário pode impactar no geral a economia do Brasil?
Bom, quando a gente fala de um cenário geral, quando o percentual que representa esse setor para a economia brasileira como um todo, ele é tímido, porque a economia brasileira ela é bastante diversificada, mas não deixa de ser um volume bastante expressivo. Quando a gente fala de um impacto como esse, que impacta também o mercado interno, vamos trazer aqui um cenário talvez um pouco mais pessimista, né? E que a gente tem uma redução da oferta de carne de frango também para o brasileiro, porque, bom, eu deixei de exportar, mas também precisei sacrificar a produção aqui dentro. O que que começa a acontecer é um movimento inflacionário. Então, a gente pode começar a ver um movimento ali, um valor diferente, tanto na carne de frango como também de ovos e daqueles produtos que a gente busca para substituir. Então, o consumidor brasileiro vê que o frango está caro, ele vai buscar o que eu vê que não tem frango, ele vai comprar o que? A carne de porco, que também é um pouco mais barato que a carne bovina. Só que aí, como mais pessoas vão querer comprar carne de porco, a gente vai ter um aumento da carne de porco. Então, de uma forma geral, trazendo um cenário um pouquinho pessimista, que eu acredito que não vai ser o que vai acontecer necessariamente, porque a situação está sendo tratada com devido cuidado, mas o que pode acontecer é um movimento inflacionário na proteína animal no mercado brasileiro.
Certo, Jackson.
E Laura, a criação de um Fundo Nacional de Socorro aos Produtores de Aves foi sugerida por autoridades no setor. Na sua opinião, conta pra gente, esse tipo de medida seria eficaz para mitigar os danos econômicos causados pelo surto ou existem outras ações mais urgentes que o governo deveria tomar para apoiar o setor?
Bom, o setor, não apenas do setor, né, de produção aviária, mas o setor agropecuário como um todo, ele é muito expressivo e a criação de um fundo seria uma medida bastante oportuna. Porque quando a gente fala da produção como um todo, a gente está muito exposto tanto a cenários de situação sanitária, como a questão de a vinda de um vírus, como também a questão climática. Então, via de regra, um produtor, principalmente quando se tem produções maiores, quem participa de cooperativas, eles já têm ali até, eles buscam seguros na iniciativa privada para poder proteger a sua produção, no caso, se o clima não favorecer a produção, eles conseguirem manter as famílias, né? Já que aquelas famílias dependem daquela produção. Mas quando a gente fala de um seguro privado, de um fundo privado, é basicamente a criação de um seguro, só que daí, um fundo nacional de socorro. Quando a gente fala de um fundo da iniciativa pública, é basicamente um seguro da iniciativa pública, porque um seguro é isso, eu tenho um número de pessoas ali contribuindo um valor, e aquele valor, ele vai ajudar no caso de acontecer alguma coisa. Isso já acontece no mercado financeiro, então quando a gente vê vários bancos já participam de fundos para o caso de algum daqueles bancos vir a quebrar. Então eu vejo que essa é uma medida bastante inteligente e necessária. Existe até um grupo de economistas que foi o vencedor do prêmio Nobel em 2022, do qual eles fizeram toda uma avaliação de crise financeira e da importância desses seguros da iniciativa pública, esses fundos da iniciativa pública que atuam como seguro. E se tratando de um país como o Brasil, que é muito exposto à movimentação comercial, também no setor de agricultura, eu vejo que é bastante oportuno pensar, sim, na previsão do orçamento público para a criação de um fundo, né, fazer uma estrutura de uma criação de um fundo, que passa a ser uma espécie de seguro, mas da iniciativa pública. Então, eu vejo que o fato de os produtores já buscarem, possivelmente, seguros na iniciativa privada, não impede de da necessidade, talvez, também, de se pensar, assim, num fundo de acolhimento para esses casos vindo da iniciativa pública. Eu vejo que é bastante oportuno, sim, trazer esse fundo de socorro para a realidade.
Hoje a gente estava conversando aqui também que é importante o produtor já pensar antes disso acontecer, de ter um seguro, não é, Laura? Para proteger esta produção, não é? Porque casos assim podem acontecer, acontecem muito em outros países e o Brasil também, como vimos agora, não está livre destas adversidades.
Bastante, viu? Porque imagina o grande prejuízo que não é para essas famílias que dependem da produção perder uma safra inteira. Ou nesse caso, que foram mais de 15 mil aves sacrificadas. Olha o prejuízo que essas famílias que dependem dessa produção vão ter, né, pelo fato de que precisaram sacrificar a criação. Então, sim, é necessário as famílias começarem a se orientar em relação à busca de seguros. E, claro, buscar bastante educação financeira para isso, para poder conseguir ter ali uma estrutura orçamentária que atenda a produção, atenda a família e consiga também se proteger.
Muito bem. Tem algum recado que você gostaria de deixar antes de encerrar aqui nossa conversa para o ouvinte que está preocupado aí com toda essa situação?
Ah, eu tenho sim uma mensagem que é de que eu vejo como é diferente a forma com que esses eventos econômicos acontecem depois da pandemia. Eu vejo que tem se tratado de forma mais cautelosa, que de forma mais cirúrgica, de olhar para os casos pontuais. Ainda não é um cenário que mostre qualquer tipo de desespero. Não fiquem preocupados com a questão de haver aí um aumento de preços muito expressivo, porque já foi identificado. Eu sou muito otimista de que essa situação vai ser controlada nos próximos 60 dias e talvez muitos dos ouvintes aí não vão nem sentir os impactos disso. Então, fiquem tranquilos, porque eu vejo que algo que a gente trouxe da pandemia foi de que a circulação da informação foi mais especializada. Eu vejo que não se faz mais aquele desespero de já fechar tudo, porque parece que a gente trouxe da pandemia essa cautela maior. Pera lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se faz sentido fechar tudo, até porque, lembrem-se, quando a gente deixa de exportar, é algo que é ruim também para quem importa. Por quê? Porque isso causa também um impacto para a economia lá fora. Então, para o gringo que compra carne brasileira, também é interessante que essa situação seja resolvida.
Tá certo, Laura. Antes de ir, quer deixar sua rede social aqui para o ouvinte que gostaria de entrar em contato com você?
Com certeza, podem me procurar no Instagram, Economista Laura, tudo junto. Se me derem um oi lá falando que me escutou aqui na Rádio Novo Tempo, vou ficar muito feliz em recebê-lo.
Tá certo, Laura Pacheco, economista, conversou com a gente, que tirou algumas dúvidas aqui sobre os impactos econômicos da gripe aviária, agora pela primeira vez em granjas comerciais do Brasil. Muito obrigada, Laura, por sua participação hoje.
Ah, muito obrigada também, gente. Um ótimo dia.
Abraço.
Bom dia.